Fala, meus humilhados! Está começando mais uma edição do podcast, a sua dose semanal de memes. E... eu me perdi. E alguma coisa que eu não lembro o que é, de baixa qualidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Rafael. E para gravar com a gente hoje aqui, a gente trouxe de volta o Tarsila do Amaral do Paint e Romanini. Tudo bom com você, meu querido?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo esse glorioso podcast. Prazer estar aqui com vocês novamente, né? De volta do meu exílio forçado do Twitter, que eu acabei sofrendo injustamente por amar todas elas demais. Mas isso aí, estamos de volta. Quem me amar demais. Mas é isso aí, estou de volta e é isso aí, vamos lá, vamos bater esse papo aí.
Valeu, meu querido. Continuando a nossa bancada aqui, a gente teve que entrar de novo com cotas para mulheres, a gente trouxe a Milicianja. Tudo bom com você, Milicianja?
Tudo bem. E aí, galerinha? Estamos aqui primeira vez e espero estar agregando aí, pelo menos completando a cota.
Essa sua voz, você tem 18 anos, você tem idade para estar aqui?
Eu tenho um pouquinho mais de 18.
Ah, que ótimo.
Ufa. Bem, tamo tranquilo aqui, hein?
Não foi dessa vez, a gente fechou. E pra fechar nossa bancada, tem o ícone da betagem aqui, a pessoa que trouxe as melhores histórias pros últimos podcasts, Selvagem. Tudo bom com você, meu rei?
Miau.
Cara, eu sou selvagem, porra. Testosterona aqui, cara.
Quer me matar antes do podcast começar, mano?
A selvageria saiu no banho, ficou só gatinho agora.
Nossa.
Porra, selvagem pra caralho, hein? Miau.
Essa é a bancada um pouco diferente pra quem tá sentindo falta do Boteco SA aí, o pagamento dele não caiu. Infelizmente ele resolveu colocar a empresa no pau aí, então a gente tá com algumas divergências, a gente tá... Brincadeira, gente, ele tem uns compromissos aí, não pôde estar na gravação até agora, ele está atrasado e pode ter certeza que eu vou descontar do pagamento dele essa falta aí. Senhoras e senhores, o tema de hoje é bullying.
E
o que vocês têm a acrescentar aí sobre a arte do bullying, a arte da formação de caráter do ser humano brasileiro?
Cara, olha, primeiramente, a gente sabe que o bullying é a coisa mais legal que existe, né? Como é que a gente vai mudar o caráter de uma pessoa se não passar pela quinta série?
Exato. O jovem de hoje, o jovem dinâmico, eu sinto que ele não passou por essa fase, né? Porque qualquer piadinha de gorda, a menor piada de gorda que seja, ele já tá denunciando. Ai, nossa, vamos mandar pra empresa desse cara, olha a piada que ele tá fazendo. Fascista, nazista, ornitocista, nem sei se existe essa palavra, mas
Cara, eu confesso que se essa geração mimimi acontecesse na época que eu tava na escola, talvez eu me rendesse pra essa geração. Porque o que eu era zoado, meu irmão, na quinta série, da quinta série até o final do terceiro ano do ensino médio, não é brincadeira não, velho.
Ah, eu acho que se fosse na minha época eu não ia me render não, porque eu sofri muito bullying, mas eu descontava batendo nos meninos.
Cara, eu sofria bullying, e eu sofri bullying durante um tempo, e até eu descobri que eu tenho dom pra fazer amizade com mulher. E aí, depois disso, eu passei a fazer amizade com todas as meninas da sala, e a galera meio que evitava de zoar comigo, porque eu atrapalhava os esquemas, então eu fiquei semi-popular.
E eu sofri bullying, cara, porque eu tenho cabeça grande, toda a vida foi assim. Chamado de balão, de cabeção cearense, tudo quanto é apelido cabeça grande já colocaram em mim. Eu nem ligo mais.
Ih, meu irmão, eu colecionei apelidos de gordinho, cara. Sempre fui, a vida inteira ainda sou. O que eu colecionei foi, ó, gordinho, presunto, traquinas. Pô, isso é só uma coleção, velho.
Eu colecionava apelido de negro, né? Então todo apelido de negro aí, tipo, sei lá, Asfalto, Tizio, Macaco, King Kong, só os apelidos da hora. E...
Caraca, mano.
Só coisa neve, só Luta Eterno, Molho Show, eu sou coisa simples, né?
Só os apelidos que rendia processinho. E eu tinha um amigo, cara, que da escola, que ele era o que mais me infernizava na sala. Então, todo dia ele chegava com uma piada de preto diferente e ficava zoando as 5 aulas. E, tipo, não tinha nada pra zoar ele, né? O cara era popular, essas coisas. Até o dia que a gente descobriu que o apelido da mãe do cara era Bruxinha.
Meu Deus!
Aí, mano... Aí a gente começou a aloprar com a mãe do cara até ele perder a linha. E foi a vingança. Eu me senti uma das únicas vezes que eu me senti vingado aí na escola. E sair na mão por causa de bullying? Algum de vocês já saiu?
Com certeza. Com certeza.
Eu só inclusive... saí.
Não, eu nunca tive esse desejo, não.
Eu já saí. Inclusive, uma das minhas histórias é em relação a isso aí.
Já solta pra gente, então.
Então, ok. Então, como eu falei, meu período de quinta e oitava série, principalmente, né, hoje é sexto e nono ano, praticamente me moldou como eu sou hoje, entendeu? Que eu aguento qualquer tipo de zoeira que você possa mandar.
Ah, é? Se eu te chamar de baiano, você vai ficar tranquilo, então?
Olha só, tu vai tomar no peito do teu cu, rapá.
Chama de carioca, cara, é pior.
Não, cara, é porque eu já sou, então, infelizmente, eu não sinto raiva, eu sinto tristeza quando você fala assim. Mas, enfim. E, assim, como eu falei, eu era zoado por todo mundo. Eu era zoado, levava pedala na cabeça, levava banda, já caí da escada, já me derrubaram na porta da sala, que a porta quebrou, já quase fui expulso por fazer bagunça, por brigar com o colega na sala. E a história que eu tenho é a seguinte, tinha um cara que me infernizava durante esses 4 anos. Batia, dava pedala, dava soco, o cara ficava me zoando. E eu nunca tinha avançado nele, nunca tinha respondido. Eu aceitava calado, eu ficava, meu Deus, bate em mim, né?
Era verdadeiro relacionamento abusivo.
Relacionamento abusivo. Aí... Chegou um momento, logo no... Realmente já no final da oitava série, eu falo assim, ó, não aguento mais não. Próxima gracinha que ele vier pra mim, eu vou explodir. Aí, ele... Eu me lembro que era uma aula de educação física. Jogando bola, ele me deu uma banda, velho. Que eu meio que... Eu caí de cabeça no chão. Eu quase fui de uma E, assim.
Faz aquele barulho, POC.
Foi assim, ó. Aí eu caí, eu fui o grog. Aí ele ficou rindo da minha cara, né? Ah, gordo, se fudeu. Aí ele foi falar com as garotas. Assim, a quadra, ela é cercada por aquela grade. Não é grade, aquele... Você fala, aquele arame...
Tá
farpado não, né? Não, farpado
alambrado,
não.
Cerca, coisa assim.
É, uma porra assim.
Aquele arame que você roça pega tétano, a gente já sabe.
Isso. Aí as garotas estavam no outro lado e ele foi falar com as garotas. Eu não sei o que aconteceu, acho que no momento que eu bati com a cabeça no concreto que é da quadra, o negócio clicou e eu pirei. Porque eu só olhei pra ele. Isso. Acho que aí foi um momento assim da minha... que eu acordei pra vida, porque eu olhei pra ele, mas eu olhei com uma sede de sangue, ele conversando com a garota e tal, eu falei, hoje não, filha da puta, eu sou gordinho, mas eu consegui mandar uma voadora nele, que ele bateu na grade e voltou, pá, E eu comecei a dar soco nele. A professora chegou na hora, cara. Eu acho que eu matava ele, cara. Eu acho que se ela não tivesse me afastado, ia matar ele. E eu, sai daqui, porra! Sai daqui! Ela, você vai ser expulso! Foda-se! Ah, eu quero matar ele! Cara, é assim, já, é claro que já tava chegando no final do ano. Mas ele nunca mais levantou a mão pra cima de mim, nunca mais me implicou comigo. O resto da sala continuou implicando, mas ele não. Então eu me senti meio... Eu senti assim...
Porra, sentiu popular.
É sim, meu irmão. É, por alguns momentos. Mas, porra, assim... Eu reagi, né, porra? Tem uma hora que tu não aguenta, não. Entendeu? E, como eu não tinha dinheiro... Né? Oi, fala aí.
Eu ia falar que os dias de briga na escola são legais, porque você briga e por um dia você se torna a pessoa mais top da escola toda. Você é o popular.
Exato. E o bom disso é que o pessoal meio que esqueceu de uma vergonha que eu passei no ano anterior, na qual eu desafiei uma garota pra uma briga e eu fugi da garota.
Puta.
Isso. Esse é o nosso bom, mano.
Aí, é...
Aí,
eu falei, ó, dessa vez não posso
respeitar.
Fugir. Isso aí. Também foi aí que eu aprendi a respeitar as mulheres, todas lindas.
Boa. Belicianjas, qual a sua história aí de vezes que você saiu na mão por conta de bullying?
Então, na escola eu sofri muito bullying. Mas, de todos os apelidos, um que me incomodou bastante foi uma vez os meninos começaram a me chamar de Sorin. Quem lembra do Sorin? Jogador.
Caraca, eu lembro. Caraca, sacanagem.
Ah, quem não sabe, dá um Google aí agora, Sorin.
Então, nossa. Na época eu tava na quinta série e ele jogava no Cruzeiro. E o que que acontece?
Desculpa interromper, então você já tem mais de 18 anos mesmo.
Sim, sim. E aí... Eu tinha o cabelo castanho, né, porque o meu cabelo natural é castanho. E um belo dia eu resolvo ir pra aula de tiara preta.
Belo dia resolve mudar.
E aí, esse apelido pegou.
Desculpa, gente. Desculpa cantar essa musiquinha aqui. Eu senti vergonha agora.
Não, você só tá explanando sua idade.
Desculpa interromper essa história, pode continuar.
Mas aí foi aí que eu percebi que não adiantava argumentar e nem pedir pra parar, porque a nossa época era bem diferente. Não tinha esse mimimi de hoje em dia, né, da geração no
tempo. Ah, é?
Não dava pra denunciar a sua conta na escola?
Não, não tinha. Nem chamava isso de bullying, era só um apelido de escola. E aí eu tive que recorrer pra fichar e bolsinha na cabeça dos meninos. É o que tinha. Era o que funcionava naquela época, mas o apelido pegou. E eu fiquei a quinta série inteira com ele.
Aí se acontecesse hoje, você poderia recorrer ao programa da Fátima Bernardes.
Ou bater nos meninos de novo.
Não,
imagina,
tá aqui,
cara, o tema. O tema do programa, encontro com o Sorin.
Miliciante sofre bullying na escola por ser chamada de Sorin.
Sabe o que eu acho legal? Porque no início vocês falaram que o bullying transforma a pessoa. E nunca mais eu vou fazer uma coisa dessa. Nunca mais. Hoje em dia eu sou loira, mas eu nunca mais vou sair com uma tiara preta e cabelo castanho. Então acho que o bullying melhora realmente as pessoas. Nem que seja, nesse caso, ficar mais vaidosa.
Achei que você ia falar, nunca mais vou bater com a bolsinha em ninguém, porque Bolsonaro vai liberar a arma, tá ok?
Nossa, aí sim, hein?
Ótima imitação, excelente.
Cara, eu tô imaginando a vergonha que eu vou sentir quando eu for editar esse bagulho e essa imitaçãozinha. Eu certeza que eu vou cortar.
Não, tem que deixar.
Não pode,
tem que deixar, cara.
Olha só, Rafael, eu tenho que dizer que essa imitação tá uma porra, tá ok? Você que... só por causa disso, eu já aviso... Que eu vou vender a Bahia, vou privatizar pro Paulo Guedes, tá ok? Forte abraço.
Tem que proibir o jovem, tá ok?
Cara, é bom de vender a Bahia que acaba com os baianos. Porra, adorei a ideia.
Amém, glória. A minha história de bullying é a seguinte. Tinha um menino na sala que ele era aloprado por todo mundo, e ele nunca aguentava a zoeira. E ele partia pra mão. E esse menino já tinha brigado comigo, acho que no ensino médio, no segundo ano, umas 3 vezes, e ele tinha já apanhado as 3. Mas assim, ele continuava.
Nossa. E, cara, praticamente eu.
Não, e pra quem conhece aí no Twitter, sabe que meu físico é só o chassi do grilo. Então pra uma pessoa apanhar pra mim, é porque... Uhum. Enfim, esse cara era... Ele era estilo aqueles caras que tentam imitar o Gugu Farol, sabe? Aquele maluco que ele tenta imitar o Gugu Farol, só que ele é zoado. Ele tentava ser popular, só que ele era muito zoado. Ninguém... Era muito inconveniente. A gente fez, inclusive, um livro. A gente imprimiu todas aquelas brechas que ele dava na sala durante o ano. E no final, a gente realmente mandou pra gráfica imprimir. Pra você ter uma ideia de tanto que a gente zoava esse moleque. E aí, certa vez, esse moleque começou a namorar. E aí foi pro intervalo com a namorada dele e tal. E aquela turminha popular começou a zoar com ele, jogar pedra, essas coisas nele na namorada. E nisso eu nem tava junto desses meninos, tava sentado no meu canto. E aí ele foi querer pagar de bonzão e deu um grito, não sei o que, Rafael Macaco. E, mano, eu tava na minha, cara, sentado mexendo no meu celular, não tava incomodando ninguém. Aí eu olhei pra trás, aí ele, é com você mesmo, cuzão. Aí eu pedi pra minha amiga. Eu pedi pra minha amiga segurar meu celular, levantei, eu fui andando lentamente até ele. Quando chegar lá, eu virei um soco na cara dele, mas aquele soco gostoso que faz barulho.
Nossa.
E toco.
Não, fez aquele. Não fez aquele barulho de tipo toque, fez um barulho de tapa mesmo, aquele estalo.
Pá!
E aí todo mundo virou olho pra ele. Aí eu voltando lentamente, tipo o Keanu Reeves em um filme. Tipo, já agachando o bolsão, tá ligado? Aí ele poderia ter me dado uma voadora nas costas e tal, mas ele não fez isso. E aí, por um mês e meio, eu fui a pessoa mais popular da escola. Então.
Boa, é boa.
Parabéns. Boa.
É isso, jovem. O conselho de hoje é, quando você se sentir humilhado na escola, dê um murrão na cara de alguém. Mas dê com
metade. Mete a porrada. Tá errado não, mete a porrada. Você pode ser suspenso, pode ser expulso, mas se é uma pessoa que tá assistindo pra te humilhar, meu irmão, socão é só esmurrado, meu irmão. Você vai sair de lá expulso, mas vai sair de honrado.
Pessoal, desempregado é analfabeto, porém com a honra intacta.
Porra, tu vai sair, tu vai arruinar sua carreira profissional, você vai acabar na sarjeta na sua vida, mano. Por um momento você vai ser o cara mais popular da escola, vale a pena.
Sabe o que eu lembrei aqui agora? Lembra aquele vídeo que circulou por muito tempo de um gordinho que dava um pau no magrinho?
Ah, lembro, eu lembro.
Então, na escola, né? Cara, esse vídeo viralizou bastante.
Exemplo de vídeo, isso aí.
Você lembrou de mim? Não, a gente lembrou do Romanini, né? Dando uma voadora no amigo dele na quadra.
É, meu amigo, muito amigo.
E, Selvagem, sua história de bullying, hein?
Bom, pra quem me conhece sabe que as melhores histórias estão aqui, né? Eu não trouxe uma, trouxe duas histórias hoje. Duas.
Eita. Só que essa uma é minha.
Uma é autoral e outra só observei, mas foi muito engraçada também.
Uma é minha e a outra também é minha, só que eu fui muito humilhado e aí eu vou falar que não fui eu.
É, igual no Altas Horas, quando o cara fala com aquela sexóloga, não, amigo meu que tá perguntando.
Altas Horas, inclusive hoje é... Inclusive, hoje é aniversário do Serginho Groisman, né? Toda semana é aniversário do Serginho Groisman.
Serginho Groisman, né?
Olha a cara de velho dele. É por isso que tá naquela...
O melhor, a melhor coisa que tem...
Diz.
Desculpa aí te interromper, mas antes de começar o teu papo. A melhor coisa que tem no Altas Horas, nessas horas, é que revela a sexualidade do pessoal. Ah, a tia do meu primo disse que se você gozar na boca tem gosto de abacaxi. Ai, cara, é muito bom, velho. Muito bom ver o pessoal com vergonha tentando falar que não foi ele. Mas enfim, segue aí, Paz.
Bom, é o seguinte, são duas, né? Uma do ensino médio, que aconteceu comigo, e é mais recente, não tão recente assim, e tem outra do ensino fundamental, quando era a quarta série ainda. Eu vou começar por essa do ensino fundamental para ter toda uma cronologia, para ficar interessante.
Vai ficar bonito.
Vai ficar lindo, cara, lindo. E cheiroso também.
Amém.
A única coisa que combina essas duas histórias é que envolve dor de barriga e banheiro. Já sinto o drama aí.
Eu senti o cheiro.
Bom, eu era a quarta série.
Acho que seria bom avisar o telespectador, né, quem é o ouvinte, que não coma nesse horário que estiver assistindo o podcast.
Tape o nariz, como que vai ser, cara? Interessante.
Isso.
A metade do, as três pessoas que ouvem isso aqui vão provavelmente ouvir enquanto estão cagando, então. Foda-se.
Então tá tudo certo.
Vai gerar uma identificação imediata comigo aí, pode ter certeza.
Começa.
Bom, é quarta série. Então, era quarta série e era intervalo da escola. Geralmente tem um intervalo entre as aulas, né? E daí tava a galera brincando lá. E nisso entrou um gurizinho no banheiro. Cara, não deu 2 segundos, ele saiu gritando: cueca, cueca! Aqueles pivetinhos, cara, primeira série, eu acho, não sei, era pivete mesmo, pô. E daí a diretora chegou logo, né, pra saber o que tinha acontecido. E aí ela saiu de sala em sala perguntando quem foi que tinha deixado a cueca no vaso sanitário do banheiro de lá da escola. E ninguém se acusou. Aí o que foi que ela fez? Chamou todo mundo no pátio da escola, os meninos, né, as meninas estavam isentas. Chamou todos os meninos no pátio da escola e fez cada um mostrar a cueca que estava usando.
Mostra o pinto aí.
Cara, o bolo já começou por aí, né? Porque, pô, juntar meio mundo de moleque na parte da escola lá, pra tá mostrando cueca, pô.
E aí, quando chegou nesse menino... Deixa eu só te interromper, cara. É mais individual, assim? Ou naquele negócio tipo fila e cada um vai abaixando a cueca?
Isso, ela fez a filinha aí. Cada um tem que mostrar se tava com cueca ou não.
É, como criança é inocente, né? Porque... Hoje em dia você vai no mictório da rodoviária lá, você fica desconfortável de mijar do lado do outro cara pra ele não ver seu pau aí na... E a criança, ela baixava a calça tranquilamente. É bons tempos.
É, cara, a criança não tá ligando pra porra nenhuma, não.
E hoje isso daria até processo.
Ah, mas nos 90 era legal pra caramba.
Já manda. É, amigo, não tem jeito, vai ser exposed pra sua diretora.
Aí chegou nesse menino, cara, quando a gente viu que ele tava sem cueca, imagina a zoação que foi, né? Ele ficou com tanta vergonha que ele pediu pra ir pra casa cedo, ligou pro pai e tudo. Aí quando foi no outro dia, quando ele chegou no colégio, já tava a turminha já no corredor pra entrar na sala. Aí o apelido que deram dele foi Cagado.
Caraca, mano.
Eu acho que a pior parte foi ele ter coragem de voltar pra escola depois disso.
Sim, agora imagina até o final do ano sofrer esse bullying.
É, geralmente os caras mudam até de cidade quando acontece isso aí, né?
Então.
É, só que comigo foi pior.
Conte.
Imagina ensino médio. Ensino médio, eu tava no terceiro ano, primeiro ano do colegial. É, cara, eu tava na sala de aula e começou a dar aquela dor de barriga. Parecia que o estoleto tava lutando MMA.
Nossa!
Puta!
Eu me segurava na cadeira com as duas mãos pressionando. Vai imaginando aí. Eu segurava na cadeira com as duas mãos pressionando pra tirar qualquer abertura possível, cara. Porque podia sair a qualquer momento ali. E eu já tava no limite. Quando deu aquela aliviada, eu saí correndo pro banheiro. Desci as escadas e fui tentar esvaziar lá, né? Aí, tá. Aí, no meio da esvaziada, eu procuro papel. Cadê papel? Não tem. Aí você já imagina a situação da pessoa. Já tá nervosa, com vontade de cagar. Chega no banheiro, não tem nada. E nem o caderno eu levei nesse dia. Porque eu só andava com o caderno embaixo do braço. Aí o que foi que eu fiz? Utilizei a técnica do Jedi, meu amigo, que eu aprendi na quarta série. Usei os recursos que eu tinha. O único recurso que eu tinha. E quando eu tava naquele processo de autolimpeza, bateram na porta do banheiro. E pra minha sorte, era o carinha do segundo ano, que era a pior pessoa da escola, cara. A pior. Aí tal, terminei o processo, né? E daí, quando eu abri a porta do banheiro, eu já dava em frente ao pátio da escola e já era intervalo, cara. Primeiro ano, segundo e terceiro junto. Agora imagine a minha situação, como eu fiquei.
Pô.
Nossa.
Todo mundo falando, cara. Puta que pariu.
Você era do quarto ano?
Não, eu tava no terceiro.
Terceiro ano do médio.
E foi zoado por um carinha do segundo.
Sim, terceiro ano do ensino médio, tá? Porque agora mudou, né? Mas antes era primeiro, segundo e terceiro do ensino médio.
Acho que você não saiu na mão com ele, cara.
Cara, não tive reação não, porra. Na hora eu saí pra casa, até deixei minha mochila, meu caderno na sala de aula. Tão apavorado que eu tava. Peguei o ônibus cagado mesmo e fui pra casa.
Aquele cheiro.
Daí, caraca, no outro dia, foi o cara do pau pra escola, né? Pô, não aconteceu nada ontem. Quando chegou na sala, foi uma malhação, velho. Puta que pariu. Mas aí eu aprendi uma coisa na quinta série, que é você zoar de você mesmo, pra poder ninguém te zoar. Aí eu comecei a me chamar de cagão, então foi que começou a parar a brincadeira.
Essa é a técnica pra né, você começar a zoar. Comigo não deu certo, porque as pessoas falam que eu sou gay baiana, eu começo a falar que eu sou gay baiano por maioria de votos, as pessoas zoam mais ainda. Então, acho que na internet não funciona.
É.
Não, é sério, tipo, meus amigos na internet ficam zoando, ah, não sei o que, Rafael é gay baiano. Aí, seus amigos, você vai dando risada e tal. E aí você meio entra na brincadeira. E aí vai chegando os caras que você nunca nem viu, falando, ah, não sei o que, você é viado baiano. Aí eu, cara, quem é você?
É só aumentando, caras... né, a fila dos bullying.
Os, aí os caras levam a sério. Aí, tipo, tem gente que chegou falando, ah, não sei o que, você é bonitinho, você pegaria, pena que é gay. Aí eu, caralho,
olha, mas... Olha, se você nunca participou do podcast, você não tem direito de fala. Então, não zoe o amigo Rafael se você não participou do podcast. Entendeu?
Boa. O Romanini já pode.
Não, tá liberado.
É o terceiro ou quarto que você participou?
É o terceiro?
Você participou do piloto, aí você, deixa eu ver, depois você veio no de betagem, aí você veio no de web namoro e tá vindo aqui, é o quarto.
É o quarto. Isso, que é, eu vim no piloto, eu vim no que tinha a ver a presença da Amanda, vim no
de
betagem, que tinha a Juliemo e o outro rapaz que eu esqueci o nome, desculpa.
O Juniores.
Isso, Juniores. E agora tô aqui.
Bom, eu fiz umas perguntas na internet aqui pro pessoal. Vocês têm história com bullying? Pra ver se a galera concorda. Sei lá, acho que teve umas 30 replies, então vou ler algumas aqui. Deixa eu ver.
Belo planejamento.
Você vai abrir o Twitter e tá bloqueado.
Aí seria a pior coisa. Mas, bem, o Wanderson, ele falou que ele pulou uma série, era sempre o mais novinho da turma. E além dele ter o cabelo grande e enroladinho loiro, as meninas chamavam ele de Anjinho. E os maiores zoavam ele de menina. E chamavam ele de menina, bando de viados filha da puta.
Aí ela guarda mágoa. E eu entendo a dor dele, eu também sempre fui o mais novo, também por esse mesmo motivo.
Cabeludo na escola era isso, né, cara? As meninas amavam de uma maneira que. E os moleques alopravam até o último.
Acho que todo lourinho com cachinho sempre vai ser anjinho e todo cabeludo sempre vai ser chamado de mulher na escola.
Exatamente. O cara cabeludo era o cara que a gente entrava, que ele entrava na escola, os meninos já começavam, gostosa! E a gente tinha que entrar na zoeira. O Twidiot falou que ele tinha um coleguinha que era muito magro e feio e que eles chamavam ele de enfeixe de macumba. E
meu Deus!
Caraca, mano!
A macumba já é ruim, velho. Imagina o enfeite.
E depois ficou só enfeite, acho que eles viram que era preconceito religioso, aí deixaram um insulto politicamente correto.
Tá vendo? A esquerda ajudou ele num ponto.
Amém.
Sempre presuma
religião de cultura africana, que a gente não pode falar o nome aqui pra não tomar processinho.
Você já falou o nome, então aí.
Umba. Umba.
Ô, porra. O Leb disse que ele era amigo do moleque que fazia bullying. Todo dia ele ficava esperando ele bater no moleque que que ele humilhava e ficava esperando olhando. É, eu não entendi muito bem o que o Leb quis dizer.
É, nem eu.
A Leb era... é um poeta transdimensional, cara. Você não entende.
Ó, então, acho que ele quis dizer que ele era amigo do garoto que praticava bullying e todo dia ficava esperando esse garoto agredir o outro garotinho com quem... O garotinho que era bullyingado.
Nossa, ele era amigo do agressor.
Sim.
É um marco da puta ainda.
Exato.
Cara, tu é desgraçado, filha da puta.
A Fuller mais amada, ela disse que o entregador de pizza não viu ela, passou reto, voltou, entregou a pizza e ainda mandou: desculpa, não te vi, você é muito baixa.
Perguntou. Nossa, isso é muito sacanagem, cara. Eu sou baixinha e eu sei o que é passar por isso.
Olha, 1,55m aqui na sala, cara. Nem vou dizer quem é.
Mano, é esposa de...
É, amigo, não tem jeito. Não,
é
esposa,
bullying.
Tem o meu crime foi falar a verdade aqui, que falou que ele era zoado pelas meninas da sala por ser muito feio e parecia aquele pesadelo no sítio do Pica-Pau Amarelo. E ele deixou uma foto aqui ainda.
Caraca.
Cadê? Manda aí pra eu escutar, cara.
Mas se você aí não sabe quem é o pesadelo do sítio do Pica-Pau Amarelo, dá um Google aí. E sofrer bullying de menina era uma coisa que também pegava muito. E bullying de menina não ficava só na sala, né? Espalhava pra escola inteira. Então se uma menina te zoasse, você já não pegava ninguém na escola naquele ano.
Eu acho que bullying de menina faz mais raiva do que bullying de menino, num cara.
Cara, é porque a honra é ferida. É tipo quando você passa na rua e tem aquela rodinha de meninas, aí uma menina fala pra outra: ih, olha ali seu namorado, a outra vai e fala: credo, Deus me livre.
esse depoimento doeu, cara, porque já passou por isso.
Você chega em casa se arrastando de tão baixo que fica sua autoestima depois disso.
Eu já passei por isso, eu sei como é.
Eu também já passei. Eu fiz pior ainda, eu tropeçava quando eu passava na frente de rodinha de meninas, de tão nervoso que eu ficava.
Se vocês ficam constrangidos com isso, imagina o contrário. Imagina uma menina ouvindo um cara: Deus me livre.
Caraca.
Isso é culpa do machismo dessa sociedade.
Isso aí é viadagem mesmo, pô, o cara que falei isso aí.
O cara tinha. Ele fez o assédio reverso.
Contra-assédio. Contra-assédio.
Rola muito aquela coisa também, né? Tem homem que gosta de desprezar o que ele não pode ter.
Caraca,
sim. Eu desprezo absolutamente tudo na minha vida, então, porque eu nunca tenho nada.
O bom de não ter nada é porque você mantém o seu objetivo numa visão realista. Entendeu? Não há como você se decepcionar se você não tem nada pra se orgulhar.
Exatamente. Aí você fica feliz com qualquer migalha que você ganha. Esse é o bom da vida.
Essa é a frase boa pra botar num post motivacional. Não tem como se decepcionar se você não tiver nada pra se orgulhar.
Eu sou coach de baixa estima.
Cara, tem um mestre aqui, nosso mestre Roma. Fernando Pessoa não chega nem perto dele.
O Roma é um patrimônio histórico, cultural.
Eu sou um vômito de cultura.
Continuando aqui, o Eric Lucas disse que tinha um moleque na escola dele que tinha orelha grande e a gente colocava vários apelidos nele, tipo orelha de satélite, dumbo e etc.
Espacial na cabeça.
Aí ele ainda continuou falando que um dia zoaram tanto ele que ele chorou e saiu correndo, e duas semanas depois ele mudou de escola.
Cara, que medo, achei que você ia falar que ele tinha cortado as orelhas.
Mano, eu tenho uma história muito boa pra contar desse bagulho.
Cara, pior que quando eu ficava puto mesmo, que às vezes acontecia isso, eu chorava e eu ia pra casa, mas no dia seguinte eu voltava e fingia que não acontecia nada. Aí o pessoal continuava me zoando. Tomando cu.
Cara, eu... no ensino fundamental, lá pela quinta série, eu tinha um amigo, vou falar o nome dele aqui, porque provavelmente ele não vai ouvir, é Igor o nome dele. E, cara, ele era branquinho, tinha um cabelo lisinho, o cabelo dele era da hora, sabe? E aí teve um dia que eu acho que ele inventou de cortar o cabelo em casa, e ele passou a zero em tudo.
Então,
aí você imagina quando a pessoa é branquinha, com cabelo liso, quando ela passa zero, que ela vai pra escola, o cabelo dela fica verde, a cabeça dela fica verde, tá ligado?
É igual fazer a barba, sei como é.
E aí todo mundo aloprou com ele, demais, passou o dia inteiro zoando ele. Aí ele foi pra casa, e aí no outro dia ele chegou com a sobrancelha raspada, falando na sala, caralho, que tinha leucemia pra ninguém zoar ele.
Caralho!
Não, cara.
Esse foi o
canto da apelação.
E aí, tipo, obviamente que todo mundo aloprou mais com ele.
Eles continuaram zoando?
Continuaram, óbvio que o cara foi
foda. Tipo, ah, cara vai morrer.
Não, óbvio, essa todo mundo sabia que ele tava mentindo. Todo mundo sabia que ele não tinha leucemia, tá ligado? Isso que ficou engraçado, porque ele mentiu que tinha leucemia pra não ser zoado, e a galera, foda-se, tá ligado?
Antes era só careca, agora ele tem leucemia.
É, e se ele tiver leucemia agora, imagina ele morrer de leucemia. Eu vou ficar bem triste.
Nossa.
Vai nada.
Ninguém mandou mentir. Calma isso.
Quem mente, Deus castiga. O Rog falou assim que uma vez a galera juntou e jogou ele no latão de lixo da escola.
Caraca, mané.
Ai, você vê que ela foxa.
Pô, fiquei com dó dele agora.
Eu não.
Cara, eu acho que já passei por isso também, cara. Eu posso estar enganado.
Eu acho
mas,
que
sei
esse
lá,
tipo de bullying tanto. A gente podia até usar de exemplo e fazer com os nossos políticos.
Boa!
Coisa pior.
Caraca, mano. Coisa pior. Muito boa.
O Marco Antônio disse que um moleque zoava ele por causa da camiseta com furo no sovaco. E que um dia esse moleque foi pra cima dele e rasgou até a altura da gola. E ele, ao invés de encher o menino de porrada, sentou na carteira e chorou.
Caramba, cara.
O Igor Kazuki falou que nunca fez bullying, sempre foi bem bonzinho com os coleguinhas. Então por que você comentou aqui, porra?
Acho que ele quis mostrar aqui, o quão superior é só... ele é.
Nossa, parabéns, você nunca sofreu nada. Grande coisa. Aqui é só pra sofredor ou praticante, ex-praticante de bullying, entendeu? Se você não sofreu nada disso, meu irmão, o seu lugar de fora é fora daqui, rapaz. Sai daqui, meu irmão.
O cara tá falando isso, eu tenho medo, cara.
Não, se liga, ele continuou aqui falando que teve uma vez que ele deu um soco na barriga de um colega simplesmente porque ele quis. Aí ele ficou sem entender e, literalmente, segundos depois, pediu desculpa pro menino e começou a chorar junto com ele.
Imagina se ele tivesse matado, né, cara?
Caraca.
Deixa pra lá.
O Beija-Flor Preto falou que tá com um tijolo na cabeça. Porque o guri chamava ele de
corno. Como é? Beija-Flor, como é, rapaz?
Falou que tá com um tijolo na cabeça de um guri porque o guri chamava ele de gordo.
Caraca!
Nossa.
Cara, tu é gordo ainda? Gordo.
Nada fala como um bullying bendado do que uma tentativa de homicídio. Isso aí é...
A Andrea falou que o povo chamava ela de feia na escola.
O povo é cego.
Quem nunca, né?
Hoje em dia o povo tá refém. Opa, a brincadeira... Não. O João Leonardo falou que o pessoal chamava ele de Loira do Tchan e de Valderrama por causa do cabelo loiro e tchan dele.
Caraca, Valderrama, velho.
A colega parça Malu falou que na sexta série a professora de geografia era do tipo bruxa, mas amava ela porque ela era exemplar nessa época. E uma determinada prova veio matando, foi matando e ela cometeu o erro de tirar 10. Cadê? 8 negros de 12, 14 anos, eu tiro Eu tinha 11, fizeram uma roda e cada um dava uma porrada em mim e jogava para o outro.
Caralho! Meu Deus!
Que
isso, mano? Isso aí é tentativa de homicídio já.
O crime dela foi estudar demais.
Nossa!
Porque ninguém gostava de CDF.
Alô, senhoras e senhores, boa noite, boteca na área! Ao som do forró! Boa noite pra vocês. Tô curtindo o feriado com a patroa. Fala oi, patroa.
Oi!
Já tá me
passando. Não vai dar pra gravar com vocês hoje, mas eu só queria deixar um recado. Raquel, Trap Vult, mano. Trap Vult, você é a trap mais respeitada dessa rede social, depois da minha patroa. Um beijão pra vocês.
Raquel não tá na sala, cara.
Valeu, cara. Beijão. E a gente vai voltar a gravar de novo, com certeza. Beijão pra vocês. Eu não tô escutando nada do que vocês estão falando, porque eu tô num forró desgramado. Mas a gente volta a se falar.
Cara, eu falei que no começo do podcast que o cara tava, sei lá, com problema de saúde, com câncer, e ele manda áudio no risca-faca. E no meio da gravação, falar que tá no risca-faca. Mas vamos lá. A Layla disse que ela fazia bullying quando era criança. Ela era tão magra quanto um esqueleto e batia em todos os meninos da sala, mas nunca em meninas. E que uma vez ela foi atrás de um menino com um lápis e fincou aquela merda no pulso dele. Só que ele tinha pressão baixa e simplesmente desmaiou. Aí ela foi suspensa.
Nossa. Você é uma psicopata.
Ela é lógico que você precisa procurar ajuda. Assim, não.
Eu tenho medo.
Isso porque ela não tava com a tesoura, né, mano?
É.
Caralho, o cara dá. Cada pizza aí tá.
Eu não vou acusar ela.
Rom-pom-pom-pom-pom, mate um homem.
Rom-pom-pom-pom-pom, grave um vídeo matando um homem e apanha o Chris Brown. A Juliana vai ficar brava comigo.
O Max, ele disse que o nome dele é Maximiliano e chamavam ele de Maximijando. E a mãe dele disse que não era pra ele ligar que a vida dava o truque e hoje os caras que faziam isso estão na merda e eu também.
A vida foi justa com todo mundo.
É isso mesmo.
A vida é muito socialista, cara. Igual a todo mundo.
É isso que me faz seguir a vida, entendeu? Eu sei que eu ainda não saio da merda, mas eu sei que os caras que me zoaram também estão na merda também. Então fica tudo certo.
Tudo equiparado.
Isso.
Bullying de nome é uma coisa que acontece muito.
Ah, é.
Graças a Deus, meu nome é Rafa. Imagina, sei lá, ser Josi Cleide. Bom, a Kelly, ela disse que enxerga mal. E aí, na escola, ela precisava usar um monóculo para enxergar a luz. E tinha professor que ficava gritando, terra à vista.
Sofreu um bolinho de professora.
Não, isso aí é... Não, olha só. Se você tá sofrendo bullying de professor, irmão, é pra mudar de escola, pra mudar de endereço, mudar de vida.
É por isso que a gente dá o salário do professor pro Neymar, porra.
É.
Ela continuou aqui falando que chamava ela de Robocop e o pessoal fazia inclusive os barulhos.
Não. Ah, isso aí é cruel, velho.
O Prepúcio Patriarcante, a roupa dele.
Ah, é, o Prepúcio. Ah, tá, pô.
Prepúcio, pô.
Ah, pô, esse é parceiro.
Ele falou que tava na roda com os amigos e passou um menor que não tinha o braço. Aí um dos brothers que tava com ele virou e falou: e aí, menor, chega aí, bate uma palma pra nós aí.
Nossa, isso é tão errado de tantas formas.
Isso aí é. Opa! Isso aí vale uma passagem para o inferno.
De tobogã.
Ele disse que nenhum dos brothers dele riu e ainda comeram o brother que falou isso na paulada.
Que bom, justiça seja feita.
Bela moral, atitude.
Humor consciente. É isso aí.
Zoe com o colega e bata ele na porrada depois.
Isso aí, carioca, pelo menos carioca consciente, tá vendo?
Uhum.
Eu vi que eu senti falta que no comer o cara no tiro, em vez de no soco, né? Cadê? Beleza. A Dracito disse que o apelido dela quando era criança era Almôndega.
Almôndega, nome de gato, né?
É o apelido típico de gordinho, né? Todo gordinho vai ter um apelido de Almôndega.
Como eu falei, eu já tinha apelido de presunto, traquinas. Então, tudo relacionado à comida eu já fui chamado. Então, provavelmente foi esse motivo.
A Erika Rosso disse que zoavam ela na escola porque ela sempre foi muito magra e chamavam ela de vareta, entre outras coisas.
Isso é bem comum.
Não, chamavam vareta, pegaram leve. Meus apelidos todos eram chassi de grilo, capa da gaita, filé de borboleta.
Meio quilo,
as coisas assim que moldavam o caráter.
Para de virar tripa.
A Carol Rodrigues disse que ela encheu a cara com ipioca, descobriu que tem alergia a essa pinga e acordou no outro dia com a boca gigante. Aparentemente, ela tinha uns 3 quilos de picanha no lugar dos beiços. Ficou por 4 meses sendo chamada de bocão da Royal na escola.
Caramba, eu nunca vi alergia assim de bebida alcoólica.
É o momento cultura do podcast, vou até falar sério agora, geralmente... Hoje você aprendeu que geralmente asiáticos são intolerantes a álcool, porque eles não têm uma enzima lá que eu não sei o nome agora, porque eu tô de férias, porra, eu não preciso saber, e eles têm uma resistência aí menor ao álcool. É isso.
Muito bom.
Legal.
O Chato Crítico, ele falou que zoava uma mina de cabeção, que zoou a mina de cabeção a infância dela toda, e ela realmente ficava abalada. E ele falou que se arrepende muito disso, embora ela realmente tinha o maior cabeção e queria pedir perdão a ela, mas nunca encontrou novamente. Ele tá usando o podcast pra pedir perdão a cabeção.
Nesse momento seria ideal uma música de telemensagem. E ele falar o nome dele, né? E poder pedir desculpa, fulano.
O nome dele
E eu acho que o Selvagem deveria liberar perdão pra ele, porque o Selvagem já passou por isso.
Boa.
A vida inteira, praticamente.
E, por isso é... Se alguém tem alguma coisinha aí pra ler, pra falar...
Eu tenho sim, e
diga.
Queria mandar um abraço para a galera do Milicianjos, que é o grupo que a gente tem, tá, galera? Eu não vou falar o nome de cada um, porque é muita gente, e punei aí também para vocês. Duas pessoas me mandaram aqui uma historinha para contar a vocês, a Strange Hat Kit, que é a Tomo, vulgo Tomo, 2017. Eu vou começar aqui pela Tomo, ela tem uma historinha bem bacana. Quando eu estava ainda nos primeiros anos, mais para o terceiro e quarto ano, isso aconteceu. Eu não tinha amigos por ser estranho. Isso obviamente foi motivo de bullying. Mas tem um garoto em específico que não gostava mesmo de mim. O nome dele era Luke. Ele me xingava, me empurrava, me batia e até já colocou a mão dentro da minha calcinha. Cara!
Eita porra!
Que pesado.
Me batia fora do colégio porque ninguém via. Puta que pariu, era um inferno.
Apanhar fora do colégio é aquela... Geralmente as brigas eram sempre na frente de um bar. Aí você tava sendo comido no soco, aí o tiozinho no bar, ele cruzava o braço e ficava olhando pra você.
Tomando a pinguinha dele, tranquilamente.
Levanta o braço, vai!
Com um litrão de Skol, vai, porra, bate, não deixa os caras te bater, não.
Bom, continuando aqui. Até que um dia a gente tava na sala, lá no segundo ou terceiro ano, eu acho. E ele me pediu um bloquinho de madeira, que nós estávamos usando para contar umidade. Aliás, bloquinho caralho, aquilo era quase um tamanho do cubo mágico. Aí ele tentou pegar de mim. E eu peguei dele e dei uns tocos na cara dele com um bloco de madeira e foi uma confusão da porra. Eu só lembro que ele caiu no chão chorando e foi pra diretoria. Aí ela mandou aqui logo abaixo.
Até uma boa história. Justiça com as próprias mãos.
É isso aí, tem que comer macho no soco mesmo. Desculpa por ser homem, inclusive.
Pom, 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 pom.
Meninas, desculpe por ser homens. Por ser homem, aliás, e respeito todas vocês, e queria dizer só que minha DM tá aberta, se precisarem.
E todas lindas, aliás.
Todas maravilhosas, né? Não existe.
Caraca, essa frase, todas lindas, dita por uma mulher, deu um peso. Deu uma.
E é muito sério, cara.
Miliciano, já fala todos lindos aí pra aumentar a autoestima dos membros da bancada aí. A gente era.
Todos lindos, aliás.
Nossa!
Gente, dá uma licença e vou pro banheiro agora, peraí.
Eu tô me sentindo até amado.
Galera, eu vou aqui e já volto, tá? Acho que uns 5 minutos dá.
5 minutos? Pra quê, cara? Tudo isso?
Então, na velocidade certa, na pressão certa e no ângulo certo, 1 minuto já foi.
Ah, mas tem que aproveitar o momento.
Um minuto é pra você sentar no vaso sanitário, se arrumar e tal, gente. Mas o ato em si, ele demora uns 20 segundos, ó.
Pô, então... Só com você, né?
Pelo amor de Deus, o que a gente tá falando aqui? Gente, e bullying na internet?
Tá, não, pera, deixa eu terminar aqui rapidinho.
Ah, tá. Aí a gente segue pra bullying na internet. Me desculpa, é que tá, você achei que você tinha indo no banheiro. Eu achei que você tinha indo no banheiro, realmente.
Não, já acabei.
Eu tô gravando no banheiro agora.
Até hoje não me arrependo, aliás. Se for falar no podcast, manda um vai tomar no cu pra esse Lucas. Boa, Tomo.
Boa.
Vai tomar no cu pra quem?
Pra o Lucas.
Deixa eu falar pra ela.
Sim.
Vai.
Vai tomar no cu, Lucas.
Boa.
É isso aí.
Foi vingada, Tomodachi.
Isso aí. Pera, Lucas, vai tomar no seu cu. Acho que seria ético agora todo mundo mandar um vai tomar no cu, Lucas, né? Pra...
Lucas, olha só, vai tomar no cu.
Lucas,
olha só, para
de
interromper.
Vai tomar no cu, seu arrombado.
Porra, tá todo mundo interrompendo aí, porra. Vai tomar no cu vocês aí, fica me interrompendo aí. Deixa eu mandar o Lucas tomar no cu. Vai tomar no cu.
Lucas. É, Lucas, no cu, vai cigana.
Lucas tomar no cu. Só quem pode mandar Lucas tomar no cu sou eu, vai tomar no cu, porra.
Olha, eu acho que a gente tem uma hora certa pra cada um mandar o Lucas tomar no cu. Você manda o Lucas tomar no cu primeiro, depois vai o Rafael, depois vai eu e depois termina com a nossa querida Miliciana tomar no cu. Não ela tomando no cu, mas o Lucas, ela mandando o Lucas tomar no cu. Então, quer todo mundo mandando o Lucas. Tá.
Vai, começa.
Lucas, vai tomar no cu.
Lucas, vai tomar no cu, sua avó tá na zona e sua mãe é cigana.
Lucas, vai tomar no cu, vai chupar o canal de gel de rola, caralho.
Lucas, vai tomar no cu, seu arrombado.
Boa, ficou
organizado, organizado, centralizado, tudo planejado pra ofensa ser mais eficiente.
Tudo com lastro, ofensa com lastro.
Isso.
Seu Vagem, tem mais alguma história aí que você ia ler?
Tem, só mais uma. Cara, eu tô abusando, mas me desculpa aqui, viu? E a galera gosta do podcast.
Aqui a gente tá pra falar atrocidades mesmo. Se fosse pra...
Então eu vou lá.
Pra ser bonito, a gente tava gravando o quê? A gente tava... Fala um podcast aí que a galera fala fofinho. Eu não conheço nem...
Nenhum.
Ah, tá. Foi o que imaginei. Segue.
E essa é do querido amigo 17.
Nossa.
Esse tem retardo, cara. Ele começa assim: eu já fui expulso da escola por arrebentar um moleque com doença mental. E falou merda da minha mãe.
Nossa,
cara, eu não vou falar que é pesado, porque o 17 tem doença mental, então foi um batendo no outro.
Eu imaginei essa briga dentro da pai agora, os caras tacando sabonete um no outro, tá ligado?
Ai, cara, não acredito que eu tô falando disso, cara.
Pessoal, aeroporto.
Desculpa aí, uma pequena atualização. Uma pequena atualização, eu acho importante, estou vendo aqui na minha timeline. Previsão do tempo, segundo a nossa querida acompanhante Aline Ferrari. Frio.
Mas que porra é isso, mano?
É porque eu só vi agora o tweet dela falando assim, frio. E quase 100 likes, então eu acho que é relevante o suficiente pra gente levar aqui no podcast.
já tá mais relevante do que muita postagem de jornalista.
Glória.
Verdade.
Adeus.
Verdade.
É, gente, eu ia falar agora de bullying na internet, que é o bullying que a gente fazia na escola, só que a gente faz na internet. E o jovem millennial parece que ele não sofreu o bullying na escola. Então ele chega na internet, ele vê piada de gordo, ele fica horrorizado com aquela piadinha aqui da série. E denuncia. Não, como se não passasse a denunciar, ele printa o tweet e vai procurar onde você trabalha pra mandar aquele print pra sua empresa. E,
exatamente.
Cara, eu fico imaginando a pessoa do RH que olha o e-mail com print de um tweet que é uma piada de gorda. Eu queria muito trabalhar com recursos humanos pra eu ler esses e-mails e responder. Ah, irmão, foda-se. Sem tempo.
Exatamente, sem tempo.
Verdade.
Cara, olha só, eu fico imaginando, se eu trabalhasse numa sessão de RH e de repente chegasse alguém pra mim e falasse assim: olha só, esse funcionário que trabalha aí na sua empresa, ele me ofendeu, me chamou de gordo, me chamou de viado, sei lá o quê. Eu ia julgar o funcionário dependendo da ofensa ou da piada. Se a piada for ruim, eu nem vou demitir. Eu falo assim, foda-se, mas evita isso aí. Agora, se a piada for boa, eu vou falar, meu irmão, eu vou recomendar um aumento pra você.
Ah, quando eu tiver minha empresa, aqui geralmente eles olham o histórico das redes sociais pra contratar, né? Tem um negócio que quando seu currículo chega, tá? Você entrega seu currículo na empresa, e quando eles te ligam pra você fazer uma entrevista, eles já vasculharam todas as suas redes sociais.
Uhum.
Então, cara, se eu tivesse uma empresa, eu fosse vasculhar a rede social, eu não ia nem fazer processo seletivo, ia contratar pelo quanto mais ofensivo fosse o Twitter da pessoa, mais chance de ser contratado ela ia ter.
O Faraó seria o presidente da empresa.
É o Faraó, é, faz sentido. Bom, acho que a gente dissertou bem aqui sobre bullying, né? Alguém tem mais alguma coisa?
Eu queria falar.
Diga.
Sobre, você tava falando que o bullying, às vezes a gente acha que se a gente levar na brincadeira a gente vai se livrar, mas a fila só vai aumentando, né?
É, eu na internet sou um exemplo disso. Gente, eu não sou gay. Eu queria deixar claro, eu não sou gay, tá? E não sou baiano. Não, tudo bem, você quer falar que o Rafael é gay, você pode falar. É seu direito ser gay, não é ofensa. Mas, cara, baiano. dói lá do fundo do.
Eu acho legal o fato de que já estamos na sétima edição ou na oitava?
Cara, é uma boa pergunta. Eu acho que a gente está na oitava.
Oitava.
Deixa eu
então,
aqui.
Eu acho legal, eu acho que já é uma tradição do podcast, você todo momento, em algum momento do podcast, falar assim, gente, eu não sou gay. Entendeu? É uma parte, sem essa declaração, o podcast não fica completo.
Essa é a nossa oitava edição.
Exatamente.
Então, aí... O que que acontece? Um exemplo disso é lá do nosso grupo também. Tem um rapaz no nosso grupo que ele tá com a gente desde o início. Eu não vou falar o nome dele aqui, senão ele vai ficar bem chateado, ele vai me bloquear.
Giovanni.
Ou...
Já foi.
Giovanni, bloqueei o Selvagem, não fui eu. Mas enfim, desde o início ele sofre bullying no grupo. E aí a gente pensa assim, um dia a gente vai cansar, mas aí todo dia entra a gente no grupo. E aí todo mundo que entra, já entra zoando ele, fazendo bullying com o menino.
Renova o pacto do bullying.
Exatamente.
Não pode deixar a peteca cair.
Já virou quase que uma regra do grupo. Entrou, tem que zoar o Giovanni.
Eu entrei, eu queria falar que eu entrei nesse grupo e não zoei.
Então tá em tempo ainda.
Deixa eu terminar aqui, eu vou entrar lá só pra zoar o Giovanni, mas por favor, Giovanni, não fica bravo comigo.
É, nem comigo, foi o Selvagem que te expôs.
Acho que a gente dissertou bem aqui sobre bullying nesse tempo que a gente ficou gravando aqui. E deu pra dar umas risadas, deu pra descontrair, e acho que dá pra gente ficar por aqui, encerrando. Queria agradecer a todos vocês aí pela presença, pela disponibilidade, principalmente a dona Milicianja, que foi convidada em cima da hora aí, tipo, faltando 30 segundos para começar. Foi não dá nem para falar
menina, segunda opção, emergência, né?
Não dá nem para falar segunda opção, né? Que aí pega mal.
Foi a última opção.
Foi a opção subsolo.
Como eu falei, foi a menina de emergência.
A menina de emergência. A Step.
Só pra fechar a cota mesmo.
Nossa, cara. Agradecer a todos vocês aí pela presença aqui. Nossa, eu falei pela 3 vezes, pelo amor de Deus. É o Alzheimer. Agradecer a todos vocês pela presença. Agradecer ao ouvinte que tá dando uns feedbacks positivos. Nosso podcast aí de web namoro, a gente bateu recorde de audiência. E aos quase 300 seguidores que a gente já tem no Spotify. Então, valeu para os 3 ouvintes aí que estão fazendo contas fakes no Spotify, seguindo a gente. Tá ajudando bastante, tá ajudando a inflar o ego da equipe. Então, a gente está disponível aqui em todas as plataformas agora de podcast. Então, você pode jogar lá e você vai achar. A gente está disponível no SoundCloud, a gente está disponível no YouTube. A gente está disponível no Astronave Sonora, então um abraço para a galera do Astronave Sonora.
Inclusive um salve para o Astronave Sonora, que está sempre divulgando aí o podcast, entendeu? A gente fica muito feliz, né, de ter esse reconhecimento. Quer dizer, eu tô falando como se fosse um dos membros fixos do podcast.
É da casa, né? Você esteve em metade dos podcasts, cara.
Eu sou o Coringa da equipe.
Então, Astronave Sonora, a galera que fortalece bastante o trabalho independente aí, tem bastante podcast de direita, caso você se interesse e queira procurar lá. E agradecer aqui ao especial pessoal do Milicianjos, grupo que, cara, recepção incrível lá, e o pessoal curte bastante o podcast. Então, um abraço pra vocês. Mr. Romanini, Tarsila do Amaral do Paint, você quer mandar algum abraço?
Quero sim, eu quero mandar um abraço pro pessoal que ficou aguardando, inquieto pelo meu retorno no Twitter. Eu realmente fico feliz assim, do pessoal ter sentido minha falta, da minha presença na plataforma. Realmente foi bem difícil passar esses 7 dias assim, na secura sem Twitter. Mas é isso aí, tô de volta. Como sempre, se você quiser arte aí, só falar comigo que eu faço aí com ele aí de vocês. Se você quiser colaborar, só falar comigo também. Eu tenho uma página no Apoia-se, apoia.se/romanini-vaporwave. E eu também tenho uma nova página no Colabora Aí, que é um site novo também, estilo Apoia-se, bem legal, gostei do estilo da plataforma. Inclusive, eles estão me seguindo, se não me engano, no Twitter, então salve aí. colabora.ai/romanindesign. Dá uma conferida lá, que é isso. Se você quiser colaborar com o artista do milênio, que sou eu, seja bem-vindo. Valeu aí, pessoal.
Bicho, tu gosta de dinheiro, né?
Quem não gosta de dinheiro?
Eu preciso, cara. Eu tenho que pagar as GPs, velho. Elas vão mandar o cafetão pra me matar aqui.
GPs.
Olha, já paguei o boleto, tá?
Milicianja, valeu por ter participado. Desculpa pelo problema da hora, mas a gente vai acertar, você vai voltar mais vezes, com mais calma, não vai precisar interromper sua janta pra vir gravar com a gente aqui. Quer mandar algum abraço?
Eu que agradeço a participação. Quero mandar um abraço sim pra galera lá do grupo Milicianjos Digitais. Quero que todo mundo ouça o podcast e que eles possam estar cada vez mais aqui junto com a gente. E agradecer a todos vocês.
Tu falou isso de uma forma tão fofa. Eu perdi até o rumo agora.
Tem que ter um momento, Pernurinha.
Selvagem, meu querido. faz tempo que a gente queria trazer você aqui, as histórias sensacionais dos últimos podcasts. Quer mandar algum abraço?
Sim, cara, eu sempre tava dando errado, né? Assim como tudo na minha vida.
Ai, os humilhados nunca serão exaltados.
Nunca. É, Rafael, eu queria agradecer a você pela oportunidade que você me deu e deu ao grupo também, né? Já que a gente fez essa parceria. Assim que sair esse podcast, já vai estar lá também, no Luciano. É, eu vou marcar um Elbron lá. Vocês vão me xingar, porque eu tô marcando todo mundo, mas vocês vão gostar desse podcast aqui.
Nossa, esse ficou sensacional, cara.
Sim, tá do caralho mesmo.
Tá foda.
O legal é que a gente falou que ficou sensacional no final, tá ligado? Então a pessoa vai ouvir todo o podcast pra no final ela ouvir que tá sensacional. A gente devia ter falado isso no começo.
Coloca na capa, tá sensacional, escuta.
Tá sensacional.
Sensacional.
Sensacional, inclusive a foto que eu tô vendo agora do novo casal do momento. Inclusive, agora eu entendi o motivo da nossa querida, ilustríssima, gostosíssima Raquel Rangel não estar participando aqui. Parabéns por oficializar o seu namoro com o Paulo Cogos. Que vocês sejam
glória.
Felizes. Que vocês sejam felizes, entendeu? Pra quem não acredita, vai lá na conta do Pedro Olhos de Coco, que ele acabou de divulgar, eu tô vendo aqui na
internet. É, galera, a Raquel Rangel seria a nossa convidada aqui hoje, mas como o Podrecast é aquele lugar onde ninguém quer vir, todo mundo dispensa, a gente foi rejeitado de novo. Eu vou fazer uma thread mais tarde sobre isso, falando sobre os malefícios do racismo, né, nessa sociedade aí.
Pois é, Raquel, vai ser exposed.
É, não vai ter jeito, amiga, vai ser exposed. Além de carioca, racista.
Carioca, né?
Mas enfim, é isso, galera. Pra você que sofre bullying aí na escola, o meu recado é, cara, se você tá achando ruim agora, vai piorar, não tem jeito. E se você for pedir apelo na internet, a gente vai te zoar também. Fica por isso, então. Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu.
Valeu.
Tchau, cambada.
Tchau, tchau.